O assunto é fornecimento de remédio anti-HIV pelo SUS. O Ministério da Saúde anunciou essa adoção de uso preventivo para pessoas em risco. Vamos falar sobre a profilaxia pré-exposição, já vinha sendo estudada pelo Ministério da Saúde. Nós convidamos o especialista para nos esclarecer estas dúvidas. É o professor Esper Calas, da Faculdade de Medicina da USP. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, prazer falar contigo e aos ouvintes da rádio.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para a gente falar um pouquinho melhor dessa linha de tratamento, professor, e é uma forma de prevenção que se chama profilaxia pré-exposição. O que, que é exatamente isso? Como é que isso funciona? E que importância tem para prevenir uma doença que ainda, apesar dos avanços, tem um controle, mas não tem cura ainda?
A profilaxia pré-exposição é criar uma carapaça de defesa contra o vírus usando o medicamento. A gente já utiliza remédios para prevenir transmissão do HIV há muitos anos. Mães que vivem com o vírus e ficam grávidas, elas recebem remédio durante a gravidez e o bebê, ao nascer, recebe remédio nas primeiras 6 semanas com um sucesso altíssimo na redução da transmissão do vírus da mãe para o bebê. A gente já utiliza remédios há muitos anos para profissionais de saúde que sofrem acidentes com agulhas contaminadas. Há um tanto de anos também já usamos remédios contra o HIV para mulheres que sofrem violências sexuais, por exemplo, um estupro, onde não se sabe se o agressor tem o vírus no seu sangue ou não. Depois passou a se empregar essa mesma metodologia de raciocínio para usar remédios em pessoas que têm uma relação de risco sem proteção. Digamos que alguém se relacionou com outra pessoa que vive com um vírus que não está recebendo tratamento, e ele procura um centro de saúde e acaba recebendo remédios do coquetel por 4 semanas com o intuito de reduzir a chance dessa pessoa adquirir o HIV, o que nós chamamos de profilaxia pós-exposição, do inglês, a sigla é PEP. Começamos nesse debate, perceber que existe na comunidade pessoas que se expõem a esse risco com muita frequência. Essa noção, ela foi criada especialmente em mulheres parceiras de homens positivos que vivem em regiões de baixo acesso à saúde, que não tem a oportunidade de negociar a sua relação sexual com o parceiro. E por causa disso, o conceito de PrEP, ou seja, profilaxia pré-exposição, essa sigla em inglês, começou a ser explorado para proteger essas mulheres. E de 2007 para cá, a USP se engajou num estudo grande feito em vários países para avaliar se essa estratégia poderia ser útil também em homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros, que também são um grupo muito vulnerável aqui dentro da nossa sociedade. E os nossos estudos, junto com de vários outros grupos, conseguiu demonstrar que esse efeito é muito benéfico. Uhum. Por conta disso, se partiu para discutir se poderia uma estratégia como essa ser adotada em políticas públicas de saúde. E essa discussão vem acontecendo desde o fim de 2010. Quando o resultado do estudo se tornou público. Esse debate ampliou as várias envolveu as várias correntes, desde a produção do remédio, compra, distribuição, aceitação dentro da sociedade, de que forma que a gente podia implementar, que resultou, nessa quarta-feira, a adoção pelo Ministério da Saúde como uma política pública, comprar medicação para proteger as pessoas de adquirir o HIV. Essa política pública é extremamente eficaz, mas ela nunca vai ser usada isoladamente como algumas pessoas imaginam. Ela tem que fazer parte de uma ação combinada de prevenção. Uhum. As pessoas que vão retirar uma medicação para prevenção não vão só numa farmácia e tiram um remédio num balcão. Elas obrigatoriamente precisam fazer o teste, precisam ser aconselhadas, elas precisam participar de um questionário para ver se elas têm sintomas de outras doenças sexuais. sexualmente transmissíveis. Se as o possuem, precisam receber o tratamento e aí sim recebem a profilaxia pré-exposição. Então, um outro valor agregado é que as pessoas que fazem PrEP, elas acabam recebendo uma medida de prevenção combinada, elas vêm até os serviços de saúde e não só reduzem a chance de adquirir o HIV, como também reduzem a chance de outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é precisa cair o mito de que o uso do remédio contra o HIV vai aumentar todas as outras DSTs. Não há dados que mostrem que isso aconteça. Pelo contrário, esse aumento de risco de exposição, ela não é vista, muito pelo contrário. A gente tem a oportunidade de tratar as outras DSTs, como sífilis e outras doenças, e permitir, consequentemente, o avanço de doenças sexualmente transmissíveis em geral. Então, essa medida adotada pelo Ministério da Saúde é uma vitória na luta contra a epidemia de HIV/AIDS, é uma vitória da saúde pública e uma atenção especial, especialmente às populações mais vulneráveis.
Sem dúvida, que recebem esse tratamento gratuito, como o senhor destacou, há muito tempo. O Brasil, inclusive, é muito elogiado lá fora por essa política pública de atendimento aos portadores do HIV. Agora, professor Esper Calas, o senhor falou do coquetel, isso tem trazido uma qualidade de vida importantíssima para o portador do vírus, ele exige uma adesão completa ao tratamento, mas ele também mudou, esse coquetel, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, ele foi mudando de perfil com o tempo, eram muitos medicamentos que se tinha que tomar, hoje isso tudo está mais, como é que funciona hoje, está mais fácil a adesão ao tratamento, os efeitos colaterais, como é que funciona isso?
Está muito melhor. As coisas, elas progrediram bastante. Os remédios, eles são muito melhor tolerados. As pessoas estão conseguindo levar um padrão de vida absolutamente normal quando conseguem fazer o seu seguimento clínico laboratorial adequado e tomar a medicação como indicado. Mudou a qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. Antes era uma sentença de morte, nos anos 80, começo dos anos 90. Hoje dá para se ter uma vida normal. As pessoas, elas conseguem ter um relacionamento seguro, as mulheres conseguem engravidar, os homens conseguem manter os seus planos, os homens e mulheres manter os seus planos de futuro. As coisas melhoraram muito. E eu acredito, Roxane, que essa visão de que o HIV continua sendo transmitido porque as pessoas não têm mais o medo, é uma visão errada. A gente não pode se calcar no medo para ensinar as pessoas. A gente tem que transmitir as informações de que as coisas estão melhorando. É claro que ninguém quer infectar pelo HIV. Você vai tomar o remédio para o resto da sua vida. Ele pode causar efeitos colaterais. Ele traz custos para o Sistema Único de Saúde. Mas houve avanços substanciais e a gente tem que levar isso em consideração também para diminuir a discriminação de pessoas que vivem com o vírus.
E qual seria hoje a principal, continua valendo a prevenção, o uso da camisinha, isso tudo é muito importante. A atenção aos jovens, às mulheres, aos idosos, todos os grupos sociais têm de ter os mesmos cuidados com a prevenção. A prevenção ainda é a melhor maneira de prevenir a doença ou ter de conviver com o vírus HIV. As pesquisas, muitos investimentos estão sendo feitos na busca de uma vacina. Quem sabe um dia a gente chegue até lá. Eu acho que hoje a gente pode dizer com mais certeza que isso é possível, não é, professor Esper? Mas qual é o recado que o senhor dá para as pessoas em relação ao HIV, à AIDS ainda? O que é o mais importante e vai continuar valendo?
Procure o conhecimento. Saiba mais sobre esse vírus. Aprenda mais sobre essa doença. Esse é o primeiro grande conselho. E o segundo grande conselho, faça o teste. Fazer o teste é a medida que conduz a todas as outras medidas de prevenção. Se você é positivo, receba tratamento. Se você é negativo, veja formas de se prevenir. Com esses dois pilares, eu acho que a gente consegue, a longo prazo, junto com todas as tecnologias que a gente tem disponíveis, acabar com a epidemia.
Buscar ajuda, buscar prevenção, exame e tratamento. E o exame também está mais rápido, mais fácil, é importante a gente destacar isso também.
Sim, sem dúvida. Ele é gratuito em vários pontos da cidade, São Paulo, e eu encorajo todo mundo a não perder a oportunidade de fazer, peça para o médico incluir no seu check-up.
Muito interessante, olha aí a dica importantíssima do professor doutor Esper Calas, da Faculdade de Medicina da USP, falando para a gente da importância, mais uma medida, uma decisão importante do governo, Ministério da Saúde, anunciando a adoção de uso preventivo de pílula anti-HIV para as pessoas em risco, a profilaxia pré-exposição, que agora vem sendo adotada, e mais uma vez, com atendimento, com fornecimento gratuito para as pessoas. Isso que é importante a gente destacar. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Sempre um prazer, Sani.
Até a próxima, muito obrigada.
Até a próxima.
Bom dia.